Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato, também de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há 420 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, vamos saber como foi esta quinta de mobilizações pelo Brasil contra os cortes na educação. Tem também informações da vigília Lula Livre. Ontem a vigília e o ex-presidente Lula receberam a visita do presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Wagner Freitas, e também do sindicalista estadunidense Stanley Gasek. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 31 de maio de 2019, está no ar. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula dado pela vigília Lula Livre. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode participar aqui da Rede Lula Livre deixando o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente. Para isso, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. O número do WhatsApp da rede é DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. E o ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira em Curitiba a visita dos líderes sindicais Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, e Stanley Gasek, dirigente da Federação Norte-Americana dos Comerciários e dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia, que representa 1 milhão e 300 mil trabalhadores dos Estados Unidos e também do Canadá. Após o encontro com o petista, os dois conversaram com a militância na vigília Lula Livre. O presidente da CUT, Wagner Freitas, afirmou que Lula continua reafirmando a sua inocência e desafiando o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação às provas no seu processo. Vamos ouvir.
Olha, o presidente continua absolutamente, né, não aceitando essa condição injusta que coloca ele de preso político. Lamentavelmente, é a terceira vez que vem aqui. Eu espero que seja a última. Que o presidente seja libertado, que é isso que ele clama. De novo dizendo mais uma vez que a perseguição política da Lava Jato, perseguição política do Sérgio Moro, né, que a burguesia brasileira mantém o Lula preso porque sabe que ele será eleito presidente da República. É por isso que ele está preso. Ele faz questão que eu demonstrasse para vocês a indignação. Ele continua perguntando para o Sérgio Moro: Sérgio Moro, qual é a prova que tem que eu cometi algum equívoco?
Já Gasek, líder da Federação dos Comerciários e dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia, mostrou-se um conhecedor da realidade e da história do Brasil e afirmou que trouxe a Curitiba a solidariedade do sindicalismo internacional. Vamos ouvir.
Que mensagem que foi muito, muito, muito evidente para mim, exatamente isso, que é: temos que continuar com a campanha de Lula Livre, temos que manter isso incansavelmente, mas também temos que incluir a mensagem, nós como os internacionais, que Lula é inocente, que essas sentenças são injustiças, são perversões de qualquer norma da justiça internacional. Então isso significa também, não apenas advogando, né, que a libertação do Lula, que todos nós queremos, mas também confrontando essas entidades, poderes de injustiça. Então é isso que eu acho que tem que ser nossa meta, nosso dever.
Todas as quintas-feiras, o ex-presidente Lula recebe a visita de amigos e companheiros de militância. O encontro dura uma hora e os visitantes são convidados a expor os principais temas da conversa aos apoiadores que ficam do lado de fora da Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente Lula está preso sem provas desde o dia 7 de abril do ano passado. E neste dia 30 de maio, mais de 1 milhão de pessoas protestaram em 208 cidades contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Os atos aconteceram de cidades do norte ao sul do Brasil. Os protestos também serviram de convocatória para greve geral contra as medidas de redução de direitos do governo de Jair Bolsonaro, principalmente a reforma da Previdência. A greve ocorrerá no dia 14 de junho. No Rio de Janeiro, o protesto dos estudantes, professores e trabalhadores reuniu cerca de 100 mil pessoas, segundo a organização. Já em Belém do Pará, cerca de 60 mil manifestantes caminharam da Praça da República para o Mercado de São Brás. O ato em São Paulo reuniu cerca de 300 mil pessoas, segundo os organizadores. A manifestação começou no Largo da Batata e seguiu em marcha até o Vão Livre do MASP. Já em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, a faixa em defesa da educação arrancada por apoiadores de Bolsonaro no ato em defesa do governo no último domingo foi substituída por uma outra ainda maior e com os mesmos dizeres. A repórter Gabriela Mesquita traz mais sobre esse dia de mobilizações que começou com protestos logo pela manhã.
O 30 de maio, segundo Dia Nacional em Defesa da Educação, promovido por diversos movimentos populares, estudantes e professores, começou com atos por todo o país nesta quinta-feira, dia 30 de maio. Pelo menos 22 cidades de 11 estados, mais o Distrito Federal, começaram o dia com paralisações e mostras de força e solidariedade. Os atos são uma sequência do 15 de maio, quando mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas protestar contra o corte de verbas na educação promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. A mobilização surtiu efeito e o governo teve que responder recuando de novos cortes orçamentários na educação e liberando uma verba de R$1,6 bilhão de reais. Agora, estudantes, professores e outros atores sociais estão nas ruas novamente. Logo cedo, em Rio Verde, Goiás, manifestantes começaram a se organizar com um ato no centro da cidade. Outras cidades do estado, como Catalão e Posse, também tiveram atos de rua. O Nordeste não ficou atrás. Em Quixadá e Limoeiro do Norte, no Ceará, centenas de estudantes tomaram as ruas em atos animados, com canções e cartazes. O mesmo aconteceu em Caruaru e Araripina, em Pernambuco. Petroleiros da refinaria Abreu e Lima, na cidade pernambucana de Ipojuca, também realizaram ato. A Bahia viu Ilhéus e Amargosa, no Recôncavo, amanhecerem cheias de estudantes nas vias públicas. Salvador seguiu o exemplo e levou milhares de manifestantes para tomar a cidade. No sul, a Universidade Federal de Santa Catarina amanheceu paralisada, com oficinas de cartazes e debates públicos. Em Presidente Prudente, em São Paulo, a população foi brindada com uma aula pública sobre educação. Em Brasília, estudantes e trabalhadores estão se concentrando ao lado da Biblioteca Nacional para uma manifestação na Esplanada dos Ministérios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Enquanto o país entra em ebulição, com estudantes e professores indo à rua contra os cortes na educação, e as portas da greve geral contra a reforma da Previdência, que ocorrerá no próximo dia 14 de junho, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, caiu mais uma vez. A queda neste primeiro trimestre do governo Bolsonaro foi de 0,2%. Pedro Ribeiro Nogueira, da Rádio Brasil de Fato, fala mais a respeito destes dados.
O PIB, Produto Interno Bruto, que representa o total de bens e serviços produzidos no Brasil, teve uma queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2018, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quinta-feira, 30 de maio. É o primeiro resultado negativo desde o quarto trimestre de 2016, quando houve uma retração de 0,6%. Puxando o declínio está a agropecuária e indústria, enquanto os serviços subiram 0,2%. A baixa na indústria, para o IBGE, foi por conta da queda da indústria extrativa, que sentiu o impacto econômico do crime socioambiental de Brumadinho e o consequente estado de alerta de outros sítios de mineração que afetaram todo o setor, de acordo com a gerente de contas trimestrais do IBGE, Cláudia Dionísio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Ribeiro Nogueira.
Vamos ouvir agora a voz do ex-presidente Lula aqui na rede Lula Livre. E a gente vai ouvir o que o ex-presidente Lula tem pensado do atual governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Esta fala, que vamos ouvir agora do ex-presidente Lula, foi feita durante a entrevista dele ao jornalista Kennedy Alencar nesse mês. Vamos ouvir.
O senhor chamou o Bolsonaro de um bando de malucos, mas não tem método, não tem estratégia?
Eles não têm. Ele corre atrás do filho para apagar um incêndio todo dia, sabe? Eu sinceramente não sei como é que funciona a família. Como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite, mas o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda.
Presidente.
Sabe? Você não governa um país desse com frase de efeito. Tem que falar para o povo alguma coisa que o povo possa ter esperança. O povo brasileiro está precisando de esperança. Está precisando de alguém que diga, gente, ó, como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? Como é que nós vamos resolver o problema do emprego? Como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? É isso, Kennedy, é isso. Eu tenho uma solução simples, ou seja, não haverá crescimento nesse país se você não incluir o povo pobre no orçamento da União. Ou ele volta a ser agente, sujeito da história, ou nós não temos jeito. Sabe? As pessoas que estavam incomodadas porque os aeroportos estavam virando uma rodoviária, agora devem estar com saudade, porque os aeroportos estão vazios. Sabe? Então, e depois é o seguinte, o Bolsonaro ganhou as eleições, acabou as eleições, ele precisa parar, sabe? De governar para os seus milicianos, a governar para o povo brasileiro.
Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a rede Lula Livre desta sexta-feira vai ficando por aqui. Lembrando que para você participar, ou se você tem uma rádio, um blog, um site, algum meio de comunicação, veículo de rádio, e você quer... ou tem interesse em retransmitir a rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo a rede Lula Livre a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levante e anda, vai, levante e anda.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Levanta e Anda, do rapper Emicida, ele que subirá ao palco do Festival Lula Livre, que rola neste domingo em São Paulo, na Praça da República. A gente volta na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
Nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros. Lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim. Recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira. E eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então, cerra os punhos, sorria. E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia.
Existe uma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz. Dois as que te faz prosseguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.